A Rádio AGERT ouve o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Luiz Henrique Viana. Sua vida pública começou como secretário de Qualidade Ambiental em Pelotas, sendo logo após vereador e presidente da Câmara Municipal. Em 2018, elegeu-se deputado estadual pelo PSDB. Quais são os seus principais planos para a Secretaria do Meio Ambiente?
Olha, Eduardo, todos os ouvintes, é a primeira, né? Cumprimento a todos, nos escutam, prazer conversar contigo e com aí, a população gaúcha, né? Os gaúchos e todos aqueles que nos dão prazer de virem para o estado do Rio Grande do Sul e compartilharem conosco desse estado, né, de tantas façanhas, né, e no qual nós pretendemos realizar ainda mais. A Secretaria, né, hoje se conhece bem a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, né, porque já há 2 anos, depois dessa transformação do governo Eduardo Leite, se tornou numa grande secretaria com um espectro muito grande de atividade. Aqui vem realizando um trabalho de excelência no Rio Grande do Sul, né? E com um lema que, aliás, demonstra o que é necessário para que nós possamos ter um estado melhor para todos viver, que é desenvolver para proteger, né? Então nós precisamos caminhar, né, alinhado o desenvolvimento e a proteção ambiental, a proteção do nosso meio ambiente, a proteção da nossa casa comum, né, como eu sempre cito, parafraseando o Papa Francisco. Nós, para vivermos, nós precisamos ter um ambiente que propicie o desenvolvimento da vida, né, não apenas o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico precisa caminhar também, né, lado a lado, para e passo, com a proteção desse meio ambiente, porque não há vida sem a possibilidade de nós termos um local, né, que seja possível viver. Então, o homem tem que caminhar para encontrar um equilíbrio, né, entre aquilo que é necessário para se desenvolver, para que nós tenhamos mais possibilidades de atender, enfim, as necessidades mais básicas da população, e ao mesmo tempo manter esse ambiente que nós vivemos com condições de ser habitado, né? E nós sabemos que o homem aí, no dia a dia, né, é o principal inimigo do seu próprio meio ambiente, do seu próprio lugar onde ele pode fazer da sua vida aí, junto com tantos outros, né, ao seu lado, né, de ter uma vida melhor. Então a secretaria vinha com grandes projetos, aliás, projetos estratégicos, né, que o principal, no meu entendimento, é continuar o que vinha sendo feito. O secretário Arthur Lemos, né, que foi o organizador da secretaria, junto com toda uma equipe do governo Eduardo Leite, próprio governador, né, e que juntou a Secretaria de Minas e Energia com a Secretaria do Meio Ambiente, toda a infraestrutura também, mas, teve a capacidade e competência para fazer uma organização, um plano de trabalho que está sendo muito bem desenvolvido e que precisa, na verdade, de continuidade. Então eu me comprometi, aliás, nós temos aí, inclusive, projetos estratégicos com acordo para que se realmente efetive as políticas que vêm sendo apresentadas no projeto, vai continuar esse trabalho. E o governo vem monitorando isso tudo muito bem. Então nós temos aí uma gama muito grande de projetos, são mais de 30 projetos, 37 projetos nós temos na secretaria, e com 15 projetos estratégicos que vêm sendo monitorados e provavelmente vão ser até o final, se não vem sendo todos efetivados. E vem desde o novo marco da AGERGS, para que nós tenhamos uma agência reguladora dos serviços concedidos, dos serviços prestados, né, ao público, de forma competente, para que todos possam ter garantia de que os serviços sejam oferecidos da melhor maneira, né, para a população. A privatização da CEE, que nós já começamos com a primeira fase, que foi a CEP, e que já aconteceu, inclusive, leilão. Estamos caminhando agora para a CET e depois transmissão, depois a geração, né, com também uma possibilidade muito grande de ser alcançados objetivos. Da mesma forma, a Sulgás, que tem também com um projeto inovador de mudança de sistema, a CRM, né, no entendimento do governo, que essas empresas precisavam, né, precisava haver uma interferência aí para que nós pudéssemos fazer com que todas pudessem prestar melhor serviço à população, aliado à possibilidade de investimentos no governo. É, temos aí, junto com o projeto de privatização da cidade, um projeto de lei de regulação dos serviços de distribuição do gás. Sabemos que nós precisamos aumentar a capacidade do Rio Grande do Sul. Aliás, existe um trabalho muito forte nesse ponto, para que nós tenhamos também um melhor serviço de qualidade ambiental, melhor serviço no trato com as coisas do meio ambiente, né? E a FEPAM faz parte da secretaria, né? Temos aí um projeto do sistema de licenciamento online, que já está em prática, mas ainda precisa ir até o final para que os municípios possam participar conjuntamente com a FEPAM, né? Mas hoje já o licenciamento no estado, né, todo tem já uma nova forma, com a possibilidade aí toda virtual, pode-se dizer, né, e tem sido projetos que têm andado muito bem. A concessão de parques e unidades de conservação, também projeto que nós já estamos aí encaminhando com boas conquistas. As parcerias público-privadas do parlamento, né, com a Corsã participando aí efetivamente. Hoje se fala muito aí na privatização da Corsã, mas nós temos em andamento projetos de parcerias privadas, que a Corsã possa ter mais condição de desenvolver. E aí hoje caminha aí em conjunto, não tenho dúvida, a PEC para a retirada da obrigação de plebiscito para a privatização da Corsã. Aqui é um primeiro caminho, não tenho dúvida, para que se possa pensar aí logo em seguida também nessa necessidade que se entende da privatização da Corsã. Ao mesmo tempo, caminhando nesse sentido, o plano estadual de saneamento, né, e hoje especialmente com o novo marco regulatório do saneamento, em que os municípios ficam com a exigência, né, por uma lei federal que tramitou muito tempo, acabou demorando em razão de alguns vetos que esperava, enfim. Mas hoje os municípios têm a responsabilidade de até o ano de 2033 terem 99% da água, né, e 90% do esgotamento sanitário. É uma responsabilidade muito grande dos municípios, que na verdade a maioria não tem capacidade para resolver esse problema, senão com projetos também que o governo possa participar de apoio para que isso seja cumprido. E isso é indispensável, aliás, para que nós possamos ter uma vida melhor. Nós sabemos aí que um dos maiores problemas do Brasil é a falta de saneamento, né, onde nós vivemos um tempo em que, aliás, eu faço esse link até com as privatizações, né, que em algum tempo atrás nós tivemos a privatização da telefonia. E nesse tempo que se diz atrás, e foi lá por 99 que iniciou, sabíamos a dificuldade de termos o serviço de comunicação, serviço de telefonia no estado todo. E hoje nós vemos que em qualquer local que nós aí andemos, as pessoas têm acesso à comunicação, têm acesso à telefonia, por um preço que pode se dizer permissível ter a utilização do serviço, né, e enquanto saneamento não se tem. Então nós andamos por locais pelo Brasil inteiro, aliás, que as pessoas não têm esgoto, né, vivendo em péssimas condições, mas têm acesso à telefonia. Não tem água, mas têm acesso à telefonia. E aí isso eu destaco só para vermos como é necessário termos o Estado prestando serviços essenciais, E a iniciativa privada que tem muito mais condição, prestando outros serviços que a população tanto precisa também. Dentro dos nossos projetos, temos ainda a modernização da lei estadual dos recursos hídricos, para também termos uma melhor possibilidade de utilização da água, né? Recurso indispensável também para a vida.
Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, temos como agilizar mais ainda a concessão das licenças ambientais?
Sim, com certeza. Hoje, com o próprio sistema, o sistema online, nós já reduzimos, aliás, né, nos anos passados, aí, que chegavam a 300, 400 dias para a expedição de uma licença, reduzido para 200 e pouco, e hoje estamos em menos de 90 dias para a expedição de uma licença. E o sistema FOL, né, que é esse sistema que hoje online, né, faz diretamente via computador, né, nós conseguimos reduzir em média hoje em 90 dias, 80 dias, que sejam efetivadas. E isso tem trazido, aliás, muitos empreendimentos para o nosso estado. Veja, nós estamos aí, no campo da energia, né, e a energia eólica, os parques eólicos têm, que é uma energia limpa, aliás, nós temos investido muito nisso também, isso é muito interessante. Mas o próprio corpo técnico da PEPAM, né, qualificado, e agora ainda está se encaminhando aí para novas contratações, com a possibilidade de um concurso na FEPAM também, para agilizar mais ainda o serviço. Os balcões de atendimentos nos municípios também têm sido priorizados e dado uma atenção para que possa ter um melhor atendimento no interior. Mas tudo isso vem fazendo a qualificação, aliás, da presidente da FEPAM, né, Marjorie, com um grande projeto e uma equipe também, né? E a qualificação do próprio SIM, né, sempre mantendo o rigor, é lógico, com o meio ambiente. Né, isso é tudo. Mas nós estamos simplificando para que os empreendedores possam ter melhores condições de, né, buscar a licença, para que possam fazer o seu empreendimento o mais rápido possível, mas sempre simplificando com a garantia do cumprimento de todas as normas, né, com muitas análises, com muitos estudos, enfim, né, sem descuidar nada daquilo que possa prejudicar o meio ambiente. Mas a modernização do sistema tem sido aí acompanhada, e cada vez mais rápido nós vamos poder ter o licenciamento, especialmente aí quando começar os próprios municípios começarem a utilizar também o sistema online, ligado diretamente à pessoa, e isso já está a caminho, mas vai ser possível ainda com mais rapidez nós prestarmos o serviço à população.
Ouvimos o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Luiz Henrique Viana, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.